para a delícia dos fãs, dos mais novos e daqueles também com mais idade. Lina d'Água de volta aos originais, tão bom com Hipocampo. 8 horas, 8 minutos, estava mais que prometido e vamos cumprir. Professor António Batelanjo, bom dia.
Muito bom dia, Maria João e toda a auditória.
Em direto de Maputo, Moçambique, para nos falar hoje de beleza interior a exterior, não é? Vai falar-nos de ciência e de meninas, moças bonitas.
É verdade. É mais um estereótipo. Que desaparece em relação a esta coisa das Misses. Neste caso, a Miss América 2020 deste ano é estudante de doutoramento em farmácia, chama-se Camille Shearer, e disse esta quarta-feira que se sente responsável sabe por defender as meninas e as mulheres que não têm acesso à educação ou são vítimas de estereótipos na ciência. Ora bem, porque é que ela disse isto esta semana e porque é que isto é posto desta maneira? Porque no dia 11 de fevereiro, assinala-se o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência, que é levado muito a sério, como deve de ser, pelas Nações Unidas, em todo o mundo, quem trabalha na ciência está muito preocupado com estas questões e com a ausência das mulheres na ciência. Em Moçambique, para terem uma ideia, apenas 20% dos alunos no total, homens e mulheres, frequentam cursos de ciência, de engenharia, tecnologia. E desses 20% que frequentam esses cursos, apenas 2% são meninas, ou são senhoras que estão na ciência. De facto, um país não pode viver com tal desequilíbrio, não se consegue desenvolver com tais desequilíbrios. Até mais porque Moçambique tem um provérbio muito bonito que diz que quem educa uma mulher educa um povo. E realmente parece muito, muito interessante esta chamada de atenção de uma miss, que para mim que também cai um estereótipo. Eu achava que as misses apenas se baseavam em ser bonitos por fora. Provavelmente a culpa é minha, que nunca assisti com a devida atenção aos concursos de misses, mas fiquei muito agradado com esta mudança de ver esta Miss América, a Camille, a afirmar que há meninas em todo o mundo que nem sequer têm a oportunidade de obter um nível de educação para irem para uma carreira científica. Uhum. Isto é muito importante, eu acho.
É verdade. Até porque, não é, todos temos este preconceito e o que é que eu ia dizer? Sim, que normalmente nestas situações as misses, não é, as concorrentes têm este género de discurso que nem sempre é verdadeiro, mas neste caso é real, não é? É sentido e é para levar avante por parte desta jovem.
São vários estereótipos que caem aqui. Primeiro porque nós temos essa ideia que a Maria João tão bem transmitiu, quer dizer, nós temos a ideia de que realmente as misses eram aquelas pessoas que faziam um concurso, que tinham que desfilar com vários trajes. Nunca acompanhei bem, portanto não sei bem se era assim, mas imagino que fosse assim. Mas que eram apenas bonitas por fora. Ou seja, esta mudança de ter uma miss, que é também uma pessoa intelectualmente muito evoluída e que se atreve a fazer estas afirmações e que se atreve a debater estas questões, é para mim importantíssimo. Porquê? Porque pode ser inspiradora para muitas meninas que dizem, basta-me ser bonita para se ingrar na vida, basta-me ser bonita. Não, quer dizer, é preciso ser bonito por fora, bonito por dentro, é preciso ter valores, mas sobretudo é preciso pensar. E pensar nesta questão, numa questão de consciência global. Ou seja, esta senhora que provavelmente vive na América, está preocupada com todas as meninas do mundo. E isto é extremamente interessante. Eu acho que é de assinalar, porque realmente esta senhora Camille pensa e pensa com uma consciência global. E isso não deixa de ser extraordinário.
Os miúdos de agora já nascem mais evoluídos, não é? Mais preparados, é uma coisa incrível. Nós vemos.
Não sei se nascem mais evoluídos, se nascem, se estão a evoluir com a informação que lhes chega e que realmente adquirir uma consciência que o mundo não termina na rua deles, nem termina no país deles. E que realmente o mundo é muito maior que isso. E é preciso ver mundo, e é preciso sair, e é preciso encontrar outras realidades para se poder julgar também a nossa vida e perceber qual é o papel que cada um de nós ocupa na sociedade e no mundo. Quer dizer, e eu achei muito interessante o assinalar este dia, que é o Dia das Meninas e das Mulheres na Ciência, que a Assembleia das Nações Unidas traz a lume com bastante força. Aliás, convém dizer que a Organização das Nações Unidas está a fazer 75 anos e provavelmente ainda vamos falar muitas vezes nesta organização, nomeadamente numa das suas associadas, que é a Unesco, que tem o papel da ciência e da educação. Portanto, parece-me muito interessante pegar nestes bons exemplos e realçá-los, né?
É assim mesmo. E hoje é também o Dia Mundial da Rádio e é tão bom estar com o professor António Batelanjo em direto de Maputo, Moçambique. Como é que se está por aí, professor?
Estamos bem, uma temperatura agradável, 27 graus, com previsão de chuva, mas estamos bem. O país continua a sofrer ainda todas as tudo o que tinha sofrido no início na Beira e em Nampula, no norte de Moçambique, continua o sofrimento daquele povo que continua a precisar de ajuda, mesmo saindo das notícias, continua a precisar de ajuda e continua a precisar de auxílio para recuperar. Continua a chover lá, como é normal, e isso acaba por condicionar muito a vida daquela gente, dos nossos compatriotas, dos nossos irmãos, que realmente precisam continuam a precisar de ajuda. Portanto, é bom não esquecer também, é bom assinalar isso, e ainda bem que existe a rádio, que nos permite ligar para sítios tão longe como isto que nós fazemos aqui todas as quintas-feiras.
Uhum. E, sobretudo, partilhar música inspiradora, boa música, e hoje não é exceção, não é, professor? O que é que nos traz hoje para ouvir?
Eu peço desculpa, mas eu queria assinalar, antes da música, queria assinalar uma notícia também de Moçambique, que provavelmente diz alguma coisa a muitos do que estão em Portugal. Morreu anteontem o Marcelino dos Santos. O Marcelino dos Santos era uma pessoa extremamente importante, foi extremamente importante na libertação da África, não só de Moçambique, mas da África. Ele conviveu licenciou-se aí em Portugal e esteve na Casa do Império e conviveu com muitos compatriotas nossos que realmente apreciaram muito o trabalho e apreciamos todos aqui o trabalho do Marcelino dos Santos e a morte dele é de facto um facto também a assinalar, não só para Moçambique, e Moçambique está de luto, mas a nível mundial. Uhum. Pronto, é esta notícia também que eu queria destacar hoje.
Fica à partilha.
Yeah. Vamos à música então, e vamos também, mais uma vez, uma notícia triste. Hoje parece que só trazemos notícias tristes, mas morreu o líder dos Ladysmith Black Mambazo, Joseph Tshabalala. O compositor era um compositor sul-africano deste grupo, e que de facto teve a particularidade de trazer esta música Zulu, estes cantos à capela Zulus para o mundo, e dar a conhecer ao mundo todo. Ele criou estes Ladysmith Black Mambazo, que em Zulu, já agora, em Zulu tem a tradução do Machado Preto de Ladysmith. Ladysmith é uma cidade na província do KwaZulu-Natal. E o que vamos ouvir dos Ladysmith Black Mambazo é uma canção muito bonita, com Paul Simon, num álbum Graceland, dos anos de 1986, e vamos ouvir as duas faixas, ou uma das faixas, Homeless and Diamonds of Souls on Air Shows. E é um tributo a Joseph Tshabalala, à música coral religiosa, muitas vezes, da África do Sul, e também a um público mais novo, que se interessa pelo pop internacional, e que pode aqui também ficar a conhecer mais esta música sul-africana. Sobretudo, depois veja o link que vai estar no podcast, porque é também de ver a atuação destes Ladysmith Black Mambazo.
E nós vamos já à música, professor. No fecho desta rubrica o tempo já esgotou, mas ainda assim eu atrevo-me a perguntar-lhe, a abordar esta questão, para desenvolver num minutinho, se for possível, que é como nos deixa, não é, duas notícias de partida, de duas pessoas que partem deste mundo, que falecem. Como é vista a morte aí em Moçambique? Muito diferente de cá em Portugal, com tristeza, ou acredita-se numa vida além morte e se celebra de alguma forma, e disse, enfim, queremos saber.
Bom, a morte em Moçambique é vivida é muito dominada pelas questões religiosas. Ou seja, depende da religião que a pessoa professava, depende daquilo que ela, da comunidade onde estava inserida. E isso dá-lhes características diferentes, dá-lhes características, por um lado, de celebração, dá-lhe aquela característica depois do falecimento, depois do enterro, das pessoas irem a casa e fazerem cerimónias, levam comida. Portanto, é uma diferença substancial, mas é vivida muito na comunidade e muito com princípios religiosos. Portanto, nós temos o conceito em Moçambique, ou em África, família alargada. Quer dizer, a ideia não são os primos, os tios, os avós, é também o vizinho, é também o amigo, fazem todos parte dessa família. Portanto, é um pouco diferente.
E fica então a partilha, porque todas as experiências são vividas de maneiras muito diversas. Aqui está uma forma diferente de celebrar a vida e a partida também. Professor António Batelanjo, um abraço apertadinho aqui dos estúdios da Terra Nova, e até 2 a 8 dias.
Um grande abraço para si, Maria João, e para todo o auditório, e até daqui por 8 dias. Ouçam boa música.
Ouvimos certamente. Aqui está então Paul Simon com Ladysmith Black Mambazo. Oh,
She's a rich girl. She don't try to hide it. Got diamonds on her soul. He's a poor boy. Empty as a pocket. He's empty as a pocket.